que a Bíblia ensina sobre a autoridade da igreja, o que a Bíblia ensina sobre a autoridade da igreja abre uma janela de luz para o nosso olhar. Nós seguimos as pegadas dos apóstolos, do mandato pastoral, da sucessão e dos sacramentos. Escutamos a escritura e a tradição. Queremos aprender a viver a autoridade com humildade e amor. Principais lições: nós vemos Cristo como farol e fonte da autoridade da igreja. Nós seguimos a Bíblia como luz e regra para a nossa vida. Nós valorizamos líderes que guiam com serviço e humildade. Nós praticamos disciplina para cuidar do corpo da igreja. Nós vivemos em unidade, amor e responsabilidade mútua. Nosso fundamento bíblico da autoridade eclesiástica, somos chamados a caminhar juntos, reformando nossa casa espiritual com a Bíblia como alicerce. A autoridade da igreja nasce de Cristo, que fundou a igreja para guiar, ensinar e manter a comunhão. A autoridade da igreja, portanto, não é poder para dominar, é serviço que cuida do rebanho, proteção da fé e orientação para que cada passo permaneça no caminho de Jesus. Relação entre a Sagrada Escritura e tradição sustenta esse tripé que guia nossa fé. Em prática, entendemos a autoridade como fruto de três fontes: as Sagradas Escrituras, a tradição viva e o magistério da igreja. A Bíblia ilumina a fé, a tradição transmite o ensinamento dos apóstolos ao longo dos séculos, o magistério, exercido pelo Papa e pelos bispos em comunhão, ensina com fidelidade e discernimento. Juntas, elas mantêm a igreja unida e firme na verdade, como cordas que sustentam a vela. Tradição, escrituras e magistério formam um tripé que sustenta nossa fé. A autoridade na igreja é serviço, não domínio. Nota: a humildade é parte da autoridade. Nosso estudo não para por aí. Convidamos à reflexão corajosa, a ouvir com o coração aberto e a obedecer com discernimento. Ao reformarmos nossa casa interior, deixamos que a fé se expanda em ações de caridade, esperança e paciência. O que fazemos hoje? Passagem-chave do Novo Testamento que nos guiam. Existem passagens que apontam o caminho de forma clara. Em Mateus 28:18-20, Jesus afirma que toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a ele e ordena a missão de discipular, batizar e ensinar. Em Mateus 16:18-19, Jesus concede à igreja a autoridade de ligar e desligar. Em Atos 2 e Atos 15, vemos a igreja guiada pelo Espírito Santo resolvendo questões com discernimento comum. Em 1 Timóteo 3:15, Paulo descreve a igreja como coluna e fundamento da verdade. Esses versículos lembram que a autoridade não começa em títulos, mas em serviço vivo na comunidade. Ao ler essas passagens, surge a pergunta: o que a Bíblia ensina sobre a autoridade da igreja? Em essência, a autoridade nasce de Cristo, é partilhada com a comunidade e se expressa pela liderança que serve, protege e instrui, para que a fé alcance cada pessoa no dia a dia. Quando vivemos esse princípio, o texto deixa de ser história e se torna caminho para nosso convívio diário, para que nossa casa seja abrigo de paz, esperança e amor. Como a igreja interpreta textos fundamentais para interpretar textos fundamentais, a igreja usa a tríade, tradição viva, escrituras e magistério. A tradição guarda as fontes da fé, as escrituras revelam a palavra de Deus, o magistério, exercido pela comunhão dos bispos e do Papa, ajuda a ler os textos com fidelidade ao conjunto da revelação. Assim, cada leitura se ancora em Cristo vivo e na comunidade que caminha, evitando hermenêuticas isoladas e fortalecendo a fé com clareza. Essa leitura não é apenas intelectual, é pastoral. A igreja busca que a interpretação leve em conta a vida, a dignidade de cada pessoa e o bem comum. O objetivo é transformar não apenas ideias, mas hábitos, escolhas e relações para que a fé se torne caminho de amor, misericórdia e justiça no dia a dia. Resumo doutrinário e referências. Resumo doutrinário: Cristo instituiu a igreja para guiar a fé, a autoridade é exercida como serviço e em comunhão pelo magistério, com a Bíblia e a tradição como bases, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, dedicada à fidelidade, misericórdia e missão. Referências: MT 28:18-20, MT 16:18-19, Jo 20:23, Atos 15:28-29, 1 Tim 3:15. Este chave MT 28:18-20, autoridade de Cristo para a missão da igreja, ensinamento principal MT 28:18-20, autoridade de Cristo para a missão da igreja, referência MT 28:18-20, Este chave MT 16:18-19, fundação da igreja e poder de ligar desligar, ensinamento principal MT 16:18-19, fundação da igreja e poder de ligar desligar, referência MT 16:18-19, Este chave 1 Timóteo 3:15, igreja com coluna e fundamento da verdade, ensinamento principal 1 Timóteo 3:15, igreja como coluna e fundamento da verdade, referência 1 Timóteo 3:15. Como vemos a autoridade dos apóstolos na Bíblia, nossa leitura aponta que a autoridade dos apóstolos nasce do encontro com Cristo e do impulso do Espírito. Eles foram testemunhas oculares, chamados a anunciar a boa nova e a cuidar da comunidade. Na Bíblia, a autoridade não é poder vazio, é serviço fiel que sustenta a fé. Ao ler as Escrituras, entendemos que cada ensinamento carrega responsabilidade, clareza e amor pela verdade. Diante da pergunta o que a Bíblia ensina sobre a autoridade da Igreja, compreendemos que essa autoridade é um dom recebido para guiar o povo rumo a Cristo, é uma casa onde a nossa fé repousa firmemente. Essa autoridade se expressa na missão de ensinar, perdoar e santificar. A comunidade reconhece o magistério de Cristo através dos apóstolos. Jesus confere a eles uma tarefa clara: proclamar o Evangelho, batizar e conservar a verdade que lhe passou. Esse mandado não é privilégio privado, mas para o bem comum da Igreja e para a vida de cada pessoa que busca a Deus. Quando lemos os relatos bíblicos, sentimos a gravidade e a ternura desse chamado que transforma discípulos em guias da fé. Na prática, essa autoridade é lida na Bíblia aliada à tradição viva da Igreja. Embora as Escrituras sejam a palavra de Deus, a tradição nos ajuda a compreendê-la nos tempos, culturas e necessidades diferentes. A autoridade não ficou apenas no tempo dos apóstolos, mas foi transmitida aos bispos e sacerdotes pela sucessão apostólica, mantendo a fé autêntica ao longo dos séculos. Observação: a autoridade divina não é para dominar, mas para servir e orientar com humildade. Mandato de Pedro e dos 12 segundo as Escrituras mostram o mandato de Pedro e dos 12 como marco. Jesus confia uma missão, liga a fé à prática e chama a liderança da comunidade. Em Mateus 28, recebem o encargo de ensinar todas as nações, batizar e permanecer com eles até o fim. Esse mandamento convoca toda a comunidade a agir com fidelidade, coragem e serviço generoso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18, sucessão apostólica na tradição e nos escritos antigos na tradição, a autoridade não ficou presa aos tempos dos apóstolos. A vida da Igreja manteve essa missão através da sucessão apostólica. Os bispos, como legítimos continuidade dos apóstolos, continuam a ensinar, governar e santificar com a mesma fé. Os escritos dos padres da Igreja reforçam essa ligação entre o que foi dito pelos apóstolos e o que a Igreja ensina ao longo dos séculos. Textos bíblicos e testemunho patrístico. Textos bíblicos como Mateus 28, 18-20, Efésios 2, 20 e 1 Timóteo 3, 15 apontam a autoridade que sustenta a comunidade. Os padres da Igreja, Ireneu, Tertuliano e Cipriano, reforçam a transmissão fiel da fé apostólica. Esses textos lembram que a Igreja é guardiã da verdade recebida dos apóstolos e transmitida aos seus sucessores. Aspecto, significado na prática, fonte de autoridade, escrituras e tradição caminham juntas para guiar a Igreja. Transmissão da autoridade. A autoridade passa por meio da sucessão apostólica aos bispos. Testemunho patrístico. Os pais da Igreja ajudam a manter o ensino apostólico ao longo dos séculos. Como vemos, a autoridade dos apóstolos na Bíblia continua nossa visão da autoridade pastoral segundo a Bíblia. Nossa comunidade vê a autoridade pastoral como serviço que guia, protege e sustenta o caminhar de cada um. Não é poder que domina, é mão amiga que lê as tribulações e aponta para o cuidado de Deus. A prática busca ser leve, porém firme, sempre voltada ao bem de todos. Ao ler a Escritura, fica claro que a autoridade é serviço para o bem comum. O que a Bíblia ensina sobre a autoridade da Igreja é que o líder é chamado a ensinar, cuidar e guardar a verdade, sempre em comunhão com a comunidade de fé. A liderança não é luz que brilha sozinha, é fogo que aquece a todos nós, em parceria e oração. Assim reformamos nossa casa, reformando também a alma com palavras de esperança, sabedoria e propósito. Cada decisão é compartilhada, cada caminho examinado à luz da palavra. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, funções de bispos e presbíteros na Escritura. Na Escritura, os bispos aparecem como cuidadores que supervisionam comunidades, buscando manter a unidade, proteger a doutrina e proclamar a boa nova. Lideram com responsabilidade, humildade e temor de Deus. A missão pastoral dos bispos e presbíteros hoje envolve liderança responsável e cuidado da comunidade. Os presbíteros, por sua vez, são anciãos locais que trabalham ao lado do bispo, ajudam a governar, ensinam e orientam o rebanho. Eles compartilham a carga da liderança, mantendo o equilíbrio entre graça e verdade. Papel: bispo, descrição, supervisor de várias comunidades, protege a doutrina e lidera com responsabilidade, exemplo bíblico, 1 Timóteo 3:1-7, Tito 1:7-9, presbítero, descrição, liderança local ao lado do bispo, auxilia na doutrina e cuida do rebanho, exemplo bíblico, Atos 14:23, Tiago 5:14, deveres pastorais, ensinar, cuidar e discernir os deveres pastorais são claros, ensinar a fé, cuidar do povo e discernir os tempos e escolhas que ajudam a vida cristã. Esses pilares guiam cada reunião, cada visita e cada oração conjunta. Ensinar envolve clareza e fidelidade à palavra. Cuidar significa presença constante, discernir é buscar a direção de Deus, ouvir a comunidade e agir com prudência. Orientações práticas e limites: praticamos a autoridade pastoral com humildade, ouvindo primeiro, perguntando depois, mantendo transparência e estabelecendo limites saudáveis para evitar abusos. Somos chamados a servir, não a dominar, caminhando em parceria com toda a igreja. Nosso olhar sobre o poder da igreja conforme as escrituras, nossa comunidade vê a igreja como espaço de cuidado, ensino e serviço. O poder que ela tem não é para dominar, mas para orientar caminhos em direção a Deus. Ao ler as escrituras, vemos Jesus convocando discípulos a uma vida comunitária. Esse poder se expressa ao ajudar alguém a se recuperar, ao aconselhar com verdade amorosa e ao acolher quem chega com dúvidas. Para ensinar, batizar e celebrar, tratamos a autoridade como responsabilidade dada por Cristo e recebida pela comunidade. Não é poder pessoal, é serviço público. Ensinar com fidelidade, batizar com discernimento, celebrar com reverência. Assim, fortalecemos a unidade da igreja e abrimos espaço para a graça de Deus. A disciplina de comunhão envolve ouvir, perdoar, reconciliar e reconstruir. Quando surgem decisões difíceis, caminhamos juntos, não sozinhos. E formamos hábitos que ferem e fortalecemos a prática de oração, partilha e alegria para que nossa comunidade seja morada de esperança. A igreja não é fortaleza de tijolos, mas casa de encontro onde Deus ilumina caminhos. Chamada importante, a prática de autoridade requer responsabilidade, compaixão e serviço. Autoridade para ensinar, batizar e celebrar. Para cumprir esse chamado, a igreja recebe autoridade por meio da ordenação, da fé comunitária e da tradição apostólica. Conforme a tradição católica, o peso de ensinar, batizar e celebrar recai sobre quem foi preparado e colocado em função pela comunidade. Reconhecemos que essa autoridade vem de Cristo e é exercida com responsabilidade para o bem de todos. Essa autoridade não é licença para impor, mas serviço com amor, transparência e testemunho. Envolve catequese, cuidado pastoral e prestação de contas para que a fé não se aparte do caminho do Evangelho. Ao ensinar com humildade, batizar com cuidado pastoral e celebrar com reverência, fortalecemos a unidade da igreja e abrimos portas para a graça de Deus à autoridade como serviço na vida eclesial, disciplina comunitária e restauração na Bíblia. A disciplina na Bíblia é ferramenta de restauração, não punição. Quando alguém erra, a igreja é chamada a orientar, corrigir com misericórdia e buscar a reconciliação. O perdão caminha junto com a verdade. Práticas: ouvir, orientar, convidar ao arrependimento e, se necessário, corrigir com misericórdia e reintegrar a comunhão. A disciplina, feita com respeito, protege a santidade do corpo de Cristo e acolhe quem volta ao caminho. Bases bíblicas do poder eclesial. As bases bíblicas do poder eclesial estão no que Jesus fez e ensinou: envia os discípulos para ensinar, batizar e cuidar do povo. Em Efésios, lideranças promovem a unidade; em Atos, a comunidade pratica a doutrina, oração e comunhão. Essas referências guiam quem administra a igreja. Atributo: fonte bíblica, implicação para a comunidade, autoridade para ensinar, Mateus 28:19-20, 2 Timóteo 3:16-17, ensina com fidelidade, prepara líderes para servir. Poder para batizar, Mateus 28:19-20, inicia os fiéis na fé, abre a porta da comunidade. Celebração litúrgica, 1 Coríntios 11:2-42, fortalece a unidade, guia a fé em prática. Nossa reflexão sobre submissão à autoridade da Igreja Bíblica. Ao renovar nossa fé, examinamos a autoridade da Igreja Bíblica com humildade. Submissão é caminho, não peso. Quando falamos de autoridade, falamos de guia para amor, disciplina e serviço. Entender essa autoridade nos dá direção em meio às mudanças da vida. A Bíblia lembra que a igreja não é substituta da palavra; a autoridade que transforma vem da Escritura, e a submissão não é ao homem, mas à verdade que liberta. Amor e comunidade caminham juntos, mudando nossos corações para servir mais do que sermos servidos. Reformamos nossa casa com paciência, para que a casa espelhe a alma que ainda aprende a obedecer. Como reformamos nossa casa, reformamos a alma. Estas palavras nos convidam a viver com fé, coragem e alegria, buscando a paz que vem quando obedecemos com conhecimento. Juntos, queremos ser trabalhadores pacientes da esperança, sem perder a voz da nossa consciência. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Mateus 20:28, quando a obediência é exigida pela Escritura, quando a Escritura ordena coisas claras, como amar o próximo, perdoar e honrar autoridades, obedecemos. É necessário obedecer a Deus antes que aos homens, e esse chamado guia nossas decisões em casa, no trabalho e na igreja. Se a igreja pedir algo que contraria a palavra, a obediência deve ser orientada pela Bíblia, buscando orientação com oração, estudo e diálogo respeitoso. A lealdade à verdade deve prevalecer. Consciência e responsabilidade pessoal diante da igreja. Cada um carrega uma consciência diante de Deus e da comunidade. Estudamos, discutimos, oramos e decidimos com humildade. Nossa consciência, nutrida pela Escritura, funciona como bússola para cada passo. Somos chamados a ouvir uns aos outros e também a ouvir a voz de Deus nas Escrituras. Quando discordamos, dialogamos com respeito, buscamos orientação pastoral e agimos com amor. A verdade não se impõe pela força, brilha pela vida que mostramos. Assumimos responsabilidades, aprendemos com os erros e celebramos as vitórias de uma comunidade que cresce na fé. Princípios de submissão cristã: amor, discernimento, humildade, obedecer à Escritura primeiro e respeito guiam nossa submissão cristã. Submissão não é cegueira, é serviço informado pela Bíblia e pela comunidade. Seguindo essa bússola, fortalecemos a relação com a igreja e a vida espiritual. Princípio: aplicação prática: amor, servimos uns aos outros, ajudando quem precisa. Discernimento: comparar tudo com a palavra, discutir com calma. Humildade: admitir erros, ouvir críticas, aprender. Obedecer à Escritura primeiro: se a igreja pedir algo que conflita com a Bíblia, seguimos a Escritura. Respeito: falamos com respeito, mantendo a comunhão. Nota: quando a obediência se alinha com a palavra, nossa fé se fortalece. Submissão verdadeira é serviço, não manipulação. Situações de conflito entre fé e ordens humanas: quando uma ordem humana conflita com a Bíblia, usamos o discernimento da fé. Não é rebeldia, é fidelidade à verdade que liberta. Buscamos justiça, dignidade e cuidado com o próximo, mesmo que seja necessário questionar com respeito. Práticas simples ajudam: conversar com líderes, pesquisar passagem bíblica, pedir aconselhamento ao grupo de fé e pensar em propostas que honrem a palavra. Devemos agir com transparência, responsabilidade e compaixão. Critérios bíblicos para limitar a autoridade: 4 critérios simples: conformidade com a Escritura, consciência bem formada, justiça e dignidade, responsabilidade pública. Se uma ordem falha em qualquer um deles, é hora de questionar com respeito. Esses parâmetros protegem a fé sem ferir o amor. Tabela critério: descrição, exemplo bíblico, conformidade com a Escritura. A autoridade não pode exigir algo contrário à palavra de Deus. Atos 5:29, consciência bem formada: a pessoa deve agir com uma consciência treinada pela Bíblia. 1 Coríntios 8:7-9, justiça e dignidade: não ferir pessoas, proteger os vulneráveis. Mateus 7:12, Provérbios 31:8-9, responsabilidade pública: a liderança deve prestar contas aos fiéis. 1 Pedro 5:2-3, observação: em nossa jornada, a humildade guia. A autoridade não é sinônimo de perfeição, a Bíblia nos chama a corrigir, aprender e amar. Nossa visão da autoridade espiritual na igreja, segundo a Bíblia: quando olhamos para a Bíblia, a autoridade espiritual não é sobre controle, mas serviço. A autoridade espiritual nasce de Cristo e caminha entre nós como uma lanterna, não como cetro. O peso da autoridade é cuidar do rebanho com amor, paciência e verdade, guiando com compaixão e unidade, para que cada voz seja ouvida e cada ferida seja acolhida. Essa autoridade é um dom que requer discernimento, oração e unidade. Dons e discernimento caminham juntos para não sermos apenas fortes, mas sábios, ajudando a levantar os fracos e a suavizar corações endurecidos. Não buscamos glória, buscamos edificar, orientar e renovar a fé de cada pessoa, como quem reforma a casa aos poucos para que a alma tenha abrigo seguro. A autoridade verdadeira não domina, ela serve, corrige com amor e convoca outros a se aproximarem de Deus. Aspecto: o que a Bíblia ensina. Como se aplica na nossa comunidade: dons, presentes do Espírito para edificar a igreja, usar com sabedoria, buscar confirmação pela oração, discernimento, capacidade de distinguir o que vem de Deus do que não vem, orar, estudar, consultar a comunidade, autoridade espiritual, delegada por Cristo para guiar, proteger e ensinar, prestar contas, buscar humildade, evitar autoritarismo. Dons, discernimento e autoridade espiritual nas Escrituras: os dons do Espírito fortalecem a igreja. Junto deles, o discernimento ajuda a distinguir o que vem de Deus. A autoridade espiritual surge quando esse combo funciona com responsabilidade. Não é poder sobre, é proteção para o corpo. A autoridade verdadeira não domina, ela serve, corrige com amor e convoca outros a se aproximarem de Deus. Liderança servidora e humildade como padrão bíblico: a liderança não exige domínio, ela se mostra pela humildade, servindo primeiro e amando sem medida. Liderança servidora aparece quando alguém coloca o bem comum acima do próprio interesse. Você lidera com cuidado, ouve antes de decidir e protege os vulneráveis. Essa prática não é fraqueza, mas força que fortalece a comunidade. Ao ver outros brilhando, a igreja se aproxima de Cristo e cada vida encontra espaço para florescer com dignidade. Nossa visão sobre autoridade e sacramentos na tradição católica. Nosso olhar sobre autoridade e sacramentos na tradição católica. A autoridade nasce de Cristo e é recebida na comunidade que caminha junto. Autoridade não é dominação, é serviço, guia suave que aponta para Jesus e protege a unidade da fé. Ao nos reunirmos, sentimos a responsabilidade de cuidar, ensinar e curar, sempre com humildade e compaixão. Essa visão nos ajuda a enfrentar dúvidas sem medo e a manter a fé viva no dia a dia, como quem reforma a casa para renovar a alma. Os sacramentos são ações reais da Igreja. Batismo, Eucaristia e confirmação conectam a graça de Deus à vida do povo de Deus, fortalecendo a comunhão e a missão. Não são ritos vazios, são encontros que transformam, lembrando que pertencemos a uma família que não nos abandona. O que a Bíblia ensina sobre a autoridade da Igreja ganha corpo quando entendemos que os ritos não controlam, mas abrem portas para a fé partilhada. Assim, nosso olhar sobre a autoridade é moldado pela experiência de comunidade. A autoridade bem vivida não separa fé de vida, amor de doutrina. Ela sustenta a peregrinação diária e nos convoca a servir com justiça, misericórdia e esperança. Reformamos a casa, fortalecendo a convivência com fé que nos chama a amar e a servir. Sacramento, sacramento, ação na Igreja, sinal de autoridade, batismo, inicia a vida cristã na comunidade, concede pertencimento à Igreja, Eucaristia, nutre a fé e une os irmãos, revela a presença de Cristo entre nós, confirmação, fortalece a fé, envia para a missão, marca o envio pelo Espírito, observação. O que a Bíblia ensina sobre a autoridade da Igreja é uma bússola que nos orienta a servir com humildade, ouvir a palavra e caminhar em comunidade. Magistério e tradição em diálogo com a Bíblia. O magistério da Igreja é o serviço de ensinar com fidelidade à palavra, guardando a tradição dos apóstolos. Não é força sem rosto, mas presença orientadora com humildade. A tradição viva preserva ensinamentos, liturgias e práticas que ajudam a entender a Bíblia em cada tempo. Juntos, magistério e tradição mantêm a fé segura diante das mudanças. Essa relação é dinâmica. A Bíblia continua sendo a fonte, a tradição oferece testemunho e a curiosidade humana pede discernimento. Quando há dúvidas, a Igreja consulta as Escrituras, os padres da Igreja, os concílios e a vida comunitária para encontrar um caminho fiel. Assim, nossa fé se renova com respeito à palavra de Deus. Entender o tripé da fé católica apostólica, a harmonia entre Escritura e tradição, entre Escritura e tradição é uma harmonia viva. Não lutam entre si, mas se ajudam. A Escritura é recebida pela Igreja com o selo da tradição. A tradição ilumina como aplicar os textos sagrados no mundo de hoje. Quando lemos, oramos, estudamos e vivemos, vemos que a autoridade da Igreja nasce de um serviço que respeita a palavra e acolhe a experiência comunitária. Observação: o que a Bíblia ensina sobre a autoridade da Igreja é um convite à humildade, ao serviço e à busca da verdade em comunidade. Como que a Bíblia ensina sobre a autoridade da Igreja renova nossa fé, nós vemos a autoridade da Igreja como algo que nasce da palavra para nos guiar com amor. Ao ler a Bíblia, entendemos que a autoridade não é dominação, mas serviço, um chamado a caminhar juntos em humildade e verdade. O questionamento que a Bíblia ensina sobre a autoridade da Igreja encontra a resposta na prática diária da fé. Autoridade que edifica a fé, protege a comunidade e mantém a palavra viva entre nós. A renovação acontece quando a Igreja é instrumento de graça, não de controle, e cada decisão é medida pelo amor a Deus e ao próximo. Este é o coração de nossa caminhada, a autoridade que aponta para Jesus, reunindo a comunidade. Essa autoridade é exercida de forma pastoral, para orientar, curar feridas e fortalecer a esperança. A Igreja não atua sozinha, mas em comunhão, o Papa e os bispos, sob a orientação do Espírito Santo, guiam a comunidade para manter a verdade diante das mudanças do mundo. Sentimos o peso de responsabilidade com tremor e alegria. Tremor pela necessidade de discernimento, alegria por servir, não mandar. Quando entendemos isso, nossa vida comunitária ganha propósito. Participar da missão comum com fé simples, como uma casa que se renova por dentro, palavra a palavra, gesto a gesto. A renovação da fé ocorre quando acolhemos a autoridade bíblica como caminho de amor, unidade e serviço. Não é uma lista de regras, mas uma presença que nos chama a crescer em santidade. Em cada decisão, em cada encontro, buscamos manter a humildade de quem serve, sem perder a direção. Assim, nossa fé se fortalece, nossa comunidade respira melhor e nossa esperança se torna prática no dia a dia. E sentimos o peso leve da autoridade que nos guia para Jesus e para a vida em plenitude. Aplicação prática para a vida espiritual e comunitária, nós praticamos a presença de Deus na vida diária, sabendo que a autoridade da Igreja se manifesta na prática de oração, liturgia e serviço. Participamos da Eucaristia com reverência, oramos em comunidade e confessamos quando necessário. A autoridade pastoral, exercida com misericórdia, nos encoraja a perdoar, reconciliar e buscar a paz entre as pessoas. Em cada reunião, buscamos ouvir a palavra, discernir juntos e agir com responsabilidade, para que a fé não fique apenas no ouvido, mas viva nos gestos, no cuidado mútuo e nas decisões que fortalecem a nossa casa comum. A prática diária se torna escola de humildade, servimos com alegria, aprendemos com paciência e crescemos com a presença de Deus entre nós. Além disso, na vida comunitária, a autoridade se expressa na organização e no respeito mútuo. Estabelecemos rituais de participação, partilha de recursos e atuação solidária que ajudam quem precisa. Quando alguém erra, respondemos com caridade, buscando reconciliação e melhoria, não punição. Desse modo, as decisões da comunidade ficam claras, simples e transparentes. Todos ajudam a manter a fé viva, como quem mantém a casa limpa e acolhedora para quem chega. Reformamos nossa caminhada, juntos, pela fé que nos chama a amar e a servir. A fé se renova quando reconhecemos que a autoridade da Igreja vem da palavra e serve à vida. Que cada ação seja orientada pelo amor, pela verdade e pela esperança que não falha. Palavras de esperança para reformar a alma e viver a autoridade encontra-se consolo na ideia de que a autoridade não é fardo pesado, mas canal de bênção. A Igreja é família que caminha unida, a autoridade protege a fé, a dignidade e o cuidado com o próximo. Com fé, reformamos a alma e aprendemos a enxergar o bem, mesmo nos desafios, pois a autoridade bíblica aponta para a vida que transforma. Somos mais espirituais do que ruidosos, mais solidários do que competitivos, e assim a autoridade que recebemos vira ferramenta de paz em nossas casas e comunidades. Para manter essa prática, lembramos que a vida em comunidade exige humildade, oração e serviço. Quando a tentação é impor, escolhemos ouvir; quando a dúvida surge, buscamos discernimento juntos. A autoridade bíblica não diminui a humanidade, ela nos chama a sermos mais humanos, atentos ao sofrimento do outro, generosos na necessidade e firmes na esperança. Reforçamos que nossa fé não é segredo, é chama que ilumina nosso lar e nosso bairro. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Mateus 20, 28 Passos para viver a autoridade bíblica. Nós seguimos passos simples e práticos para viver a autoridade bíblica com fé e compaixão. Oração diária, leitura da Bíblia com família e comunidade, participação ativa das celebrações, humildade em cada decisão, diálogo com os líderes da Igreja para discernimento conjunto, sempre com amor ao próximo. Aspecto, ação prática, benefício para a fé, fundamentação, leitura da palavra e oração comunitária, fé mais firme e alinhada com Jesus, serviço, liderança servidora e disciplina pastoral, unidade, maturidade e cuidado mútuo, discernimento, consulta com líderes, diálogo aberto, decisões mais sábias e transparentes. Conclusão: nossa comunidade entende que a verdadeira autoridade da Igreja não é domínio, mas serviço; não poder, mas cuidado. Ela nasce de Cristo e floresce na nossa comunhão, sustentada pela tríade, escritura, tradição e magistério. A prática pastoral, ensinar, cuidar e discernir, os sacramentos que fortalecem a fé e a disciplina que restaura com misericórdia nos apontam o caminho. Que nossas casas e comunidades sejam moradas de paz, onde a fé se renova, a comunhão se fortalece e a esperança não falha. Que possamos servir com alegria, para que a Igreja continue sendo o sinal vivo do reino de Deus entre nós e para o mundo. Perguntas frequentes: o que a Bíblia ensina sobre a autoridade da Igreja? A Bíblia aponta liderança e cuidado como serviço, não dominação. Onde a Bíblia mostra a autoridade da Igreja? Em Mateus e Atos, com liderança, decisões e orientação do Espírito. A autoridade da Igreja vem de Cristo?
Sim.
Cristo é a raiz e a Igreja atua sob sua voz. Os apóstolos têm autoridade hoje? Honramos o legado apostólico, seguimos seus escritos como guia. A Igreja exerce disciplina segundo a Bíblia? Praticamos correção com amor, visando restauração, não punição. Pastores e anciãos têm poder absoluto?
Não.
Iam e servem, todos são responsáveis. A Bíblia fala sobre o perdão dado pela Igreja? O perdão é central, a Igreja facilita a reconciliação. A autoridade da Igreja pode interpretar a Bíblia? A Bíblia é luz, a autoridade é ler infidelidade à Escritura. Podemos questionar decisões da Igreja?
Sim.
O diálogo é saudável e bíblico. A Igreja pode impor regras sobre a consciência? Evitamos imposição, respeitamos a consciência formada pela palavra. A Igreja se relaciona com o Estado? Definimos limites e buscamos respeito mútuo entre ambas as esferas. A autoridade da Igreja é infalível?
Não.
Reconhecemos limites e buscamos correção mútua. Por que entender o que a Bíblia ensina sobre a autoridade da Igreja é importante? Para guiar nossa fé, nossa união e nosso serviço com clareza.